Fala galera, beleza? TH passando por aqui, mais um vídeo para vocês aqui no IGTV do Esporte Gringo, ou se vocês estiverem ouvindo esse áudio em algum podcast, a minha ideia também é colocar esse, tirar, extrair o áudio do vídeo e colocar em outras plataformas, mas estou aqui para falar sobre um preview da NFL 2019. A ideia que eu tenho é um vídeo semanal, a cada sábado mais ou menos, falando sobre uma das divisões da liga, né? Esse primeiro vídeo vamos falar da AFC Norte e no decorrer das próximas semanas outras divisões virão, né? Vou tentar ser o mais breve possível, claro que são quatro divisões, eu preciso ter um tempinho ali para falar um pouco de cada. Eu estou supondo aí mais ou menos de 10 a 12 minutos por vídeo ou por áudio. Espero que vocês gostem. De antemão, já peço desculpa se tiver algum problema na qualidade do áudio. Como todo mundo sabe, acompanha a página, eu não sou profissional, não tenho uma infraestrutura preparada ainda, né? Estou gravando isso apenas com o meu celular, né? Numa sala aqui do prédio que eu moro, e estou fazendo o máximo possível para agradar vocês. Espero que vocês gostem. Se você tiver uma sugestão no final, peço para você comentar, né? Usa aqui a caixinha do IGTV e deixe seu comentário. Tá certo, galera? Vamos começar então? Vamos lá, AFC Norte. Bom, galera, o primeiro time que a gente vai falar da AFC Norte é o Cincinnati Bengals, né? Ano passado, na temporada 2018, a franquia teve 6 vitórias e 10 derrotas, né? Agora em 2019 a gente pode dizer que se livrou definitivamente do ex-técnico Marvin Lewis, né? E agora tem Zach Taylor no comando. Bom, o Cincinnati Bengals para essa temporada conta com a recuperação de alguns grandes nomes do seu ataque, o AJ Green, né, o Tyler Eifert, e espera mantê-los saudáveis, né? O grande problema da franquia nesses últimos anos vão sendo essas contusões no meio da temporada ou até mesmo na pré-temporada, né? Então, o ataque tem talento, né? Como eu citei, AJ Green, Tyler Eifert, a gente tem o Joe Mixon, running back, a gente tem também o John Ross. Então é um ataque com certo talento. O quarterback, né, a gente sabe que o Andy Dalton é um quarterback mediano, não é o suprassumo aí dos quarterbacks, mas é um quarterback que pode conseguir, consegue algumas vitórias, pode conseguir, por exemplo, levar a franquia até os playoffs, né? A gente nunca sabe. Mas para essa temporada eu não vejo grandes melhoras com relação ao ano passado. É claro que um novo técnico traz um gás novo para a franquia, mas não vejo esse salto assim para chegar nos playoffs, né? Então, a gente vê aí que sabe que o Cincinnati Bengals sofre com uma linha ofensiva deficitária, né? Eles selecionaram um offensive tackle no draft, o Jonah Williams, e infelizmente, mais uma vez, a contusão bateu a porta. Ele se machucou ali no training camp, nesse período agora de julho não, desculpa, em junho, né, nas OTAs, se machucou. Mas era uma peça que o Cincinnati Bengals contava ali para tentar dar uma reformulada na linha ofensiva. Então já começa meio torto as coisas lá em Cincinnati. E com a temporada 6-10 ano passado, eu não vejo muitas melhoras. Eu estava até prevendo aqui, olhando os jogos, vou colocar aqui para vocês. Eu estava prevendo os jogos e no meu mock aqui eu coloquei um 5-11. É claro que eu vou errar muito provavelmente, eu sempre erro essas coisas, mas um 5-11. Então eu coloco o Cincinnati Bengals na lanterna dessa divisão. Subindo aqui um pouquinho mais na AFC Norte, vamos falar agora de Pittsburgh Steelers, né? A franquia que perdeu as suas duas grandes peças ofensivas nessa temporada de vez, né? O Le'Veon Bell, que estava numa novela aí de renovação de contrato, acabou rumando para o New York Jets, e o Antonio Brown, que pediu para ser trocado, né, queria um contrato novo, foi para o Oakland Raiders. Então agora temos apenas o Big Ben, né, apostando suas fichas aí, novas peças que até tiveram certo rendimento na última temporada, né? Os Steelers, que vieram de um 9-6-1, né? 9 vitórias, 6 derrotas e um empate. Então a gente vamos ver muito de Juju Smith-Schuster, né? E vamos ver também do James Conner, um running back que também conseguiu bons números na última temporada. A esperança dos Steelers é que a saída de Antonio Brown e Le'Veon Bell melhore o clima no vestiário, que segundo os insiders aí era bem pesado, né, brigado ali com o Big Ben. Então a gente espera que com a saída deles o vestiário melhore e com isso os Steelers consigam aumentar a sua produtividade, né? Então, outro ponto aí que não melhorou muito nessa off-season ainda, continua sendo um grande ponto fraco dos Steelers, são os linebackers, né? Depois da contusão lá do grave do Ryan Shazier, ainda não encontraram uma peça à altura, né? Trouxeram agora o Devin Bush, né? Mas eu acho que não deve ser o suficiente ainda para aumentar o patamar dessa defesa. Então, no meu mock que eu colocar aqui para vocês, eu acabo colocando os Steelers com 8-8, né? Então, uma quedinha ali a respeito do ano passado, mas é claro que os Steelers a gente nunca pode descartar. Isso aqui é uma previsão minha, então quem sou eu, né? Mas Essa divisão está fortíssima, vamos falar ainda dos Ravens e dos Browns, mas eu vejo ali os Steelers capazes de brigarem por uma vaga de wild card, né? Não vejo eles chegando para o título da divisão. Continuando na NFC Norte, agora vamos falar de Baltimore Ravens, né? Os Ravens que dessa vez começam a temporada cedo ou Flaco, aí depois de um longo período, né? O Flaco que rumou para o Denver Broncos, então os Ravens apostando todas as fichas de vez no Lamar Jackson, né? Então um dos pontos que a gente precisa acompanhar dos Ravens é a melhora do Lamar Jackson nos passes, né? Sabemos que ele é ótimo correndo com a bola, mas precisa ainda ter com muita confiança e melhorar a precisão dos seus passes. Passes longos, diminuir o número de interceptações, porque o jogo dos Ravens acabou ficando muito previsível, né? As defesas conseguiam saber que era corrida, 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 às vezes adivinhavam com muita facilidade com a leitura, né, do quarterback, das posições, para qual lado seria a corrida, então acabou ficando um jogo bem limitado, né, nos playoffs. Então a expectativa é que com o treinamento mais completo, com a off-season toda, o Lamar Jackson conseguisse absorver um playbook mais variado. Então a expectativa é que ele possa trazer novas ferramentas, novas ameaças ofensivas para esse ano, né? Os Ravens são muito conhecidos aí pela ótima defesa, né? No passado foi uma das melhores da liga. Nessa temporada perdeu algumas peças, né? O Terrell Suggs foi para o Cardinals, o Eric Weddle foi para o Rams, CJ Mosley foi para o Jets, o Zadarius Smith foi para o Green Bay Packers. Então é uma defesa remodelada, né? Eu acho que o Harbaugh vai ter um trabalhinho aí para poder arrumar essas novas peças. Teve a chegada do Earl Thomas vindo de Seattle, né, o safety. O Marquise Brown também chegou para ajudar um pouco no ataque ali, de ser uma opção ofensiva para o Lamar Jackson. E eu espero que, mais uma vez, o Baltimore Ravens chegue aos playoffs. Eu coloquei aqui no meu mock também uma campanha 9-7 para os Ravens, né? Eu acho que eles não... vai ser uma briga muito boa pela divisão junto com o Cleveland Browns, que ainda vou falar dos Browns daqui a pouco, mas eu vejo os Ravens entrando via wild card, mas também pode acontecer deles levarem o título dessa divisão também nessa temporada, né? A tabela ela é uma das... acho que, se não me engano, fazia tempo que não tinha uma tabela 100% equilibrada, né? Então os Ravens têm tudo para chegar mais uma pós-temporada neste ano. E, cara, a gente precisa ver o Lamar Jackson melhorando nesse segundo ano dele. É essencial para a temporada dos Ravens. Bom, e por fim, falaremos agora de Cleveland Browns. Eu estou totalmente no hype, né? Não tem como. A gente viu a reta final de temporada de 2018 dos Browns, fizeram uma ótima campanha ali, que seria uma campanha de time de playoffs. Então o técnico atual agora e confirmado, né, o Fred Kitchens, ele tem tudo para fazer uma bela temporada. As opções ofensivas são das mais variadas, né? Chegada do Odell Beckham Jr. é mais uma arma incrível ali nesse ataque, né? A gente já tem o Landry, a gente já tem o Callaway, a gente já tem o Njoku, a Nick Chubb, ainda tem o Kareem Hunt, que pode estrear lá para a quinta semana, né, apesar de toda a sua polêmica que ele trouxe na bagagem, daquela história de agressão a mulher e tudo mais. Os Browns têm uma tabela teoricamente mais fácil dentro dessa divisão, né? É claro que precisa de muitos ajustes, acho que principalmente um ajuste ali na linha ofensiva para proteger melhor o Baker Mayfield, para ele não fazer tantas loucuras que ele estava acostumando a fazer nesse final de temporada, né? E os Browns também tem muito talento também na defesa, talentos jovens aí, né? A gente tem, por exemplo, o Myles Garrett, o Denzel Ward, são nomes aí jovens que trazem muito impacto na linha defensiva aí dos Browns, né? É o Sheldon Richardson, que chegou agora também para a linha defensiva. Então a gente precisa acompanhar, ver se o Fred Kitchens vai ter personalidade para administrar todas essas personalidades fortes, né? A gente sabe aí que o OBJ, o Landry, o Baker também, né, falou que se cheire. Então, se esse vestiário for bem administrado, os Browns têm tudo para brigar pelo título da divisão. No mock aqui que eu coloquei aqui, eu coloquei os Browns com uma campanha 10-6. Então, pode variar aí na margem de erro, né? Então, mas eu vejo eles brigando pau a pau ali com o Baltimore Ravens e também com o Pittsburgh Steelers, né? Sempre rola a boca para falar. Mas tem tudo para ser um bom ano, né? E conforme a evolução for crescente, é um time que pode dar trabalho, inclusive nos playoffs, né? Mas o ponto, a chave dessa temporada dos Browns será o controle do vestiário com essas peças aí meio que, digamos assim, chiliquentas, né? Se a temporada começar com uma campanha positiva, é capaz deles deslancharem. Mas, por exemplo, se a gente tiver um começo aí capengando, pode pesar o clima no vestiário, pode começar uma briga de egos aí e pode ir por água abaixo no ano dos Browns depois de tanto trabalho para montar um time competitivo. É, eu acho que para mim é uma das grandes histórias dessa temporada, né? Depois de tudo que essa franquia passou nos últimos anos, chacota, algumas campanhas pífias aí, campanhas praticamente zeradas, né? E eu espero muito dessas peças ofensivas, mas é um time que eu vou tentar acompanhar, né? Que são peças legais aí com grandes histórias, principalmente esse trio aí, Landry, Odell Beckham e Baker Mayfield. Então é um time que eu tô botando muita fé e acho que vai ser divertido de acompanhar. Bom, é isso, galera. Eu tentei falar um pouco de cada time, né? Como eu falei, esse vídeo é um vídeo de teste. Não sei se ficou bom ou se não ficou. Espero que vocês curtam aí, deixem seus comentários, sugestões para os próximos vídeos das próximas divisões e tentar voltar sempre aqui uma vez por semana até o início da temporada. Só lembrando mais uma vez que essa temporada eu estarei presente no Kickoff lá em Chicago. Acompanharei lá do estádio Chicago Bears e Green Bay Packers. Acompanharei também Patriots e Steelers lá no Gillette Stadium e também verei Browns e Jets lá no MetLife. Então são três jogos que eu estarei presente ao vivo junto com a Viajante JPW, junto com o grupo de Viajantes 2019, trazendo tudo para vocês e espero que vocês acompanhem e gostem do conteúdo. Tá certo, galera? Então comente aí, deixe sua sugestão de melhoria, ver o que eu posso melhorar, porque eu estou aprendendo ainda, né, esses vídeos mais longos. Eu sei que é difícil de atrair a atenção de todo mundo, mas espero que vocês gostem e que a gente continue falando semanalmente aqui de NFL. Valeu, galera! Um abraço e até a próxima!